Atenção vestibulando, fique online para os estudos, off para o MSN, jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje, vamos falar sobre o ciclo da água e do carbono. Quem vai esclarecer mais sobre esse tema pra gente é o nosso convidado de hoje, o professor de Biologia, Matheus Cosme. Matheus, muito obrigado pela tua participação no nosso programa de hoje aqui. E pra gente começar, solvente universal e responsável pelo controle da temperatura do planeta, a água tem se tornado um tema indispensável nas discussões sobre meio ambiente. Como é que a falta da água tem afetado o mundo e de que forma isso pode ser cobrado nas provas de vestibular, Matheus?
Sobre a escassez de água no Brasil e no mundo, é importante destacar que, tipo, apesar do Brasil ser um país banhado por água, essa água é completamente salgada, 98% dela é salgada. E para ela ser utilizada pelas pessoas do Brasil, é necessário um certo e um devido tratamento pela água, para ela poder se tornar potável e utilizada pela população. E sobre o que ela pode ser cobrada em prova vestibular, que você me perguntou. Pode ser cobrado através, tipo, casos como a poluição, má distribuição dos recursos hídricos. Pode ser cobrado também o ciclo hidrológico, como funciona, os rios voadores e os conflitos que ocorrem entre a população devido à falta de água. Porque geralmente, eu citei aqui casos do Brasil que tem falta de água, mas isso é um caso que acontece no mundo inteiro. E geralmente, onde mais tem falta de água, escassez de água, as pessoas sofrem, é em países como da África e do Oriente Médio.
E, Matheus, a gente começou esse programa fazendo uma introdução na pergunta, que a gente fala que a água é um solvente universal. Eu queria que você explicasse um pouco desse conceito, pode explicar pra gente o que significa ser um solvente universal?
Sobre o solvente universal, é um termo químico utilizado pela superfície líquida para dissolver nos elementos.
E a água é o recurso mais abundante, é o que mais é utilizado para dissolver elementos químicos, alguma
Sim.
coisa nesse sentido?
Por ele ser um H2O, a água ser um elemento polar, ela é considerada também um solvente universal. Por exemplo, o óleo é um elemento químico na forma líquida, porém ele é apolar, ele não é um solvente. Já a água é considerada um solvente universal.
Ok, só para a gente relembrar aí esse conceito, que é muito importante para muitos alunos aí que estão fazendo o ensino médio, né, se preparando para o vestibular. Agora, Matheus, sobre o ciclo da água, né? Eu queria que você explicasse um pouco de alguns momentos desse ciclo, principalmente a evaporação, a condensação e a precipitação. O que você pode explicar para a gente sobre cada uma dessas etapas?
Bom, vamos lá. Isso é basicamente sobre o ciclo hidrológico, o ciclo da água, que é quando o calor irradiado pelo sol aquece a água, os rios e lagos. E assim, acontece a evaporação, que o calor irradia da água e evapora aqueles líquidos que tem nos rios, nos lagos e algumas vezes até gotículas que contém nas plantas, transformando a água do estado líquido para o gasoso, indo para a superfície. Sobre a condensação, que é o vapor de água que se esfria e se acumula na atmosfera, que se condensando na forma de gotículas, formando as nuvens. Que, ou seja, a condensação nada mais é que o aglomerado de gotículas na superfície da nuvem. E sobre a precipitação, que é com muita água acumulada nas nuvens, com as gotas densas e suspensas, fazendo com que caem sobre o solo, reusando de novo o ciclo.
Ok. Porque justamente no começo dessa explicação sobre ainda a evaporação, você falou aí da evaporação, né? Por exemplo, dos rios, dos lagos, que acabam fornecendo essas gotículas, essas pequenas moléculas de água que vão alimentar aí o ciclo, né? E aí depois, como é que isso retorna depois, né? Para rios, lagos e lençóis freáticos, né? Então, há uma relação direta, né? Entre todo o processo, né, que você está explicando, né? Desde a evaporação até a precipitação.
Sim, seria como a explicação dos rios voadores, que é utilizado pegando essas gotículas que ficam em plantas, ficam no território do solo, para ser irradiado pelo sol, para evaporação e ser reutilizado. Dessa forma, com os rios voadores é quando a água se movimenta através do ar e a nuvem se desloca e se movimenta para cair novamente nos rios, nos lagos e ser reaproveitada novamente.
Então, é esse movimento, esse ciclo que, por exemplo, alimenta os rios, os lagos, os lençóis freáticos que a gente tem contato aqui na superfície da Terra, vamos dizer assim.
Sim, pelos rios voadores, que eles levam água do leste para o oeste, do norte para o sul, espalhando por toda a região, devido aos rios voadores.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje o nosso tema é ciclo da água e do carbono. E o nosso convidado de hoje é o Matheus Cosme. Está explicando um pouco mais para a gente sobre esse tema. A gente vai continuar essa conversa já já. A gente volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso!
Eu adorei essa exposição sobre o Egito Antigo. Esses artefatos, as imagens das pirâmides e toda essa história são o máximo.
Eu gostei bastante também, mas para mim o mais interessante foi ver algumas múmias.
Isso foi bacana mesmo, mas fiquei com uma dúvida. Como é que eles sabem a idade exata delas?
O professor falou disso numa aula de química. Eles usam carbono 14.
Carbono 14. Já ouvi falar disso também. É aquele carbono que é absorvido pelos vegetais e animais na fotossíntese e na alimentação, né?
Isso. Ele está presente em todos os tecidos vivos. Só que depois que um organismo morre, ele para de absorver esse carbono que vai se desintegrando.
E como isso ajuda a saber a idade das múmias?
Então, é que a ciência descobriu que existe uma relação constante entre o carbono normal, que é o 12, e o 14. E também descobriram o período de meia-vida do carbono 14. Esse tempo é de mais ou menos 5.700 anos.
Já tô começando a entender. A meia-vida é o tempo que o material demora para diminuir pela metade.
Isso mesmo. Quando eles pegam um fóssil, vem justamente a quantidade normal da relação entre carbono 12 e carbono 14 num organismo vivo. E com a ajuda da matemática, comparam com o que está morto. Chamam isso de datação por carbono.
Muito bacana! Eu estava querendo fazer vestibular para antropologia e virar arqueólogo, mas sabia que precisava saber química e matemática. Vou começar a pesquisar mais sobre isso.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos falando sobre ciclo da água e do carbono. E o nosso convidado de hoje é o professor de biologia, Matheus Cosme. Matheus, a gente sabe que o carbono, né, agora entrando no outro aspecto do nosso tema, né, o carbono é um dos elementos que constitui aí os organismos, né? Mas de que forma podemos encontrar esse carbono na natureza?
Sobre o carbono na natureza, ele está em diversas rochas e outros minerais que utilizam o elemento carbono juntamente com outros elementos. Mas em outras formas que a gente pode ser encontrado, que é conhecido bastante por petróleo, do carvão e dos carbonatos, como a dolomita e calcário, entre outras rochas e minerais. Mais famoso pela gente mesmo seria o petróleo e o carvão.
E eles são bastante abundantes na natureza?
Sim, o carvão principalmente, o petróleo que é utilizado como fonte de energia.
Agora, para a gente entrar justamente no tema do ciclo do carbono, eu queria que você explicasse para a gente, levando em consideração ele, né, como é que ele está ligado à respiração das plantas, né? Como é que você pode explicar esse ciclo do carbono, por exemplo, aplicado ao processo da fotossíntese?
Sobre a fotossíntese, é algo bem simples, que é quando as plantas pegam a energia solar e a planta retira gás carbônico do ar e energia solar, produzindo assim seu próprio alimento, sendo a planta considerada um ser vivo autótrofo. E no caso, sobre o gás carbônico, o ciclo da fotossíntese. A planta, ela produz seu próprio alimento dessa forma e pegando por forma a glicose do gás carbônico e a energia solar, juntando os dois, forma a glicose.
Isso aí no processo das plantas, né, que é a fotossíntese que você está explicando.
Sim.
Agora, nós mesmos, humanos, nós produzimos e liberamos gás carbônico, Matheus?
Sim, a nossa produção é através da respiração.
É um processo semelhante, como é que ele ocorre? Só para lembrar aí o ouvinte.
Sim, sobre a planta, a diferença é que ela produz seu próprio alimento, só se produz de gás carbônico e energia solar. Já nós temos que adquirir nosso próprio alimento, algumas vezes vem no nosso alimento, mas a nossa, nós respiramos oxigênio e expiramos o gás carbônico.
E aí também o homem acaba também sendo um agente de produção desse gás carbônico, eu acho que também por outras medidas. Por exemplo, quando você explora o petróleo, você também está envolvido nesse processo do carbono, né?
Sim. Outras formas que nós poderíamos usar para produzir ou liberar o gás carbônico seria através da queima do petróleo, gás mineral. E pesquisei e li sobre também, através da produção de cervejas e bebidas alcoólicas, é utilizado o carbono e ocorre a liberação.
Obrigado, Matheus, por mais essas explicações. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos falando sobre o ciclo da água e do carbono. E o nosso convidado é o Matheus Cosme. Ele vai continuar aqui com a gente e voltamos já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta para o último bloco do UFPA na Madrugada. Hoje o nosso tema é o ciclo da água e do carbono. Nosso convidado é o professor de Biologia Matheus Cosme. Antes da gente continuar a nossa conversa, a gente vai para o nosso quadro de conhecimentos gerais. É a hora do Giramundo.
Giramundo. Olá! No Giramundo de hoje, o tema é a exploração do petróleo no Brasil. O petróleo é um combustível fóssil de coloração escura e composto principalmente por hidrocarbonetos. Depois do processo de refinamento, dá origem à nafta, à gasolina, ao querosene, à parafina e outros produtos. A utilização de petróleo no mundo vem desde antes da Revolução Industrial. A substância já era aproveitada por sociedades antigas, como os povos pré-colombianos e os egípcios, das mais diversas formas. Já no Brasil, o petróleo era empregado desde os tempos dos regimes imperiais. Há pesquisas que afirmam que o Marquês de Olinda cedeu os direitos a José Barros de Melo de extrair betume nas margens do rio Maraú, na Bahia. A primeira notícia de jazida apareceu quando as pessoas começaram a relatar que os moradores do município de Lobato, também na Bahia, usavam lama preta como combustível para lamparinas. O engenheiro agrônomo Manuel Inácio de Besto realizou diversos testes até comprovar a existência de petróleo nesse local. Foi durante o governo de Getúlio Vargas, em 1953, que foi criada a Petrobras, uma das maiores estatais do país. A empresa tem capital aberto e é a principal petroleira do Brasil, controlando várias indústrias em todo o processo, desde o refino até a distribuição. No contexto global, o Brasil aparece como o 15º país com mais reservas de petróleo. Mesmo assim, durante muito tempo não produzia o suficiente para abastecer o mercado interno. Com uma produção diária estimada em 2 milhões e 300 mil barris, o país hoje é considerado autossuficiente, apesar de ainda manter a importação de óleo do tipo leve. O aumento da produção foi possível com a exploração em águas profundas na região chamada de pré-sal e com a melhoria na tecnologia usada no país. Na próxima semana, o Giramundo volta para falar mais de um assunto da atualidade. Fique ligado!
Giramundo.
Estamos de volta aqui ao estúdio, onde conversamos com o Matheus Cosme, que está falando com a gente sobre o ciclo da água e do carbono. Matheus, o ciclo do carbono também está relacionado a problemas ambientais, né, como a queima de combustíveis fósseis, que liberam os gases de efeito estufa, por exemplo, e contribui aí para o aumento da temperatura do planeta. Você pode explicar para a gente como é que se dá a formação desses combustíveis, como o petróleo e o gás natural, que você já explicou no bloco passado, são aí constituídos também do carbono na natureza, exemplos de elementos da natureza que são constituídos do carbono?
O petróleo e o gás natural, você quer saber como eles funcionam? Eles são considerados como combustível fóssil. Para eles funcionarem e darem energia, é considerada a combustão e a queima desses elementos, como o petróleo e o gás natural, no caso, que nós estamos citando. E ocorrendo a queima e a combustão desses elementos, produz energia, porém ocorre grande faixa de poluição pela queima desses elementos.
Okay. Agora, como é que eles são formados, Matheus? O carbono, assim, por exemplo, como o oxigênio, o H2O, eles estão assim, presentes na atmosfera? Há um processo que leva, por exemplo, à criação, à produção do petróleo, desses gases? Como é que eles se originam na natureza?
Sobre o gás carbônico no petróleo, o petróleo já contém o gás carbônico, já está incluso no próprio elemento, na sua formação química. Aí, sobre ele corre no meio ambiente, se você quer saber, ele E se espalha pelo meio ambiente através das plantas quando reproduz. E, no caso, na queima dos combustíveis, ele se espalha também pelo ar, poluindo assim.
Tá certo. E Matheus, você pode explicar um pouco pra gente de um outro problema ambiental? Você estava falando aí da queima de combustíveis fósseis, né? Mas a gente sabe aí que cerca de 40% da vida marinha tem sido afetada, né, pela produção de um ácido carbônico, o gás carbônico, né? Como é que isso se dá e qual é a relação desse ácido, né? Como é que ele se relaciona, por exemplo, com o carbonato de cálcio que está presente na estrutura desses animais marinhos? Esses dois elementos, essas duas estruturas químicas, elas se como é que elas se lidam e isso pode causar algum mal para essas espécies marinhas?
Pode ocorrer mortes na vida dos animais marinhos devido ao baixo índice de pH e H positivo, que dá de fato ao fortes chuvas ácidas, ocorrendo assim a acidificação das águas marinhas também. Alguns animais assim sendo contaminados e acidificados pela modificação do pH da água.
Então, esse ácido carbônico, o que ele é diferente do CO2, que a gente conhece como gás carbônico? É a mesma estrutura? Só muda esse aspecto do pH que torna ele ácido ou é outro componente químico? O ácido carbônico.
Sim, o que torna ele diferente seria pelo H mais ácido. Aí a diferença seria basicamente essa.
E então aí vivemos aí mais um problema ambiental, né, que pode ser decorrente aí de uma série de intervenções, né, humanas, né, que acabam mexendo com essa estrutura do carbônico, interferindo nesse ciclo do carbono aí com, por exemplo, as chuvas ácidas são justamente decorrentes dessa ação humana, né? Matheus, a gente falou aí de vários principalmente aspectos ambientais, né, relacionados a esse ciclo do carbono e da água. Você já falou um pouco de como é que pode ser abordado o ciclo da água no vestibular, mas em relação ao ciclo do carbono e também suas dicas finais sobre esse tema.
Uma dica para estudar para o vestibular sobre esse tema será basicamente estudar o ciclo do carbono de forma geral, problemas ambientais que podem ocorrer devido à queima de combustão e elementos químicos como o petróleo, o gás natural, carvão, outros elementos. E além de que, por exemplo, alguns problemas ambientais, como, por exemplo, jogas de canudos fora, que pegam animais marinhos, e as chuvas ácidas também.
Ok, então ficam aí as dicas. Um tema super importante, super atual, e que pode é possível de fazer relações com várias temáticas. Fica aí a dica para se aprofundar um pouco mais no conhecimento sobre o ciclo da água e do carbono. Matheus, muito obrigado pela tua participação no nosso programa de hoje. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O FPA na Madrugada fica por aqui. Até o próximo sábado, meia-noite, aqui na Rádio Web UFPA. Você também pode ouvir o programa em horários alternativos, aos sábados, às 3 horas da tarde, no domingo, às 7 horas da noite e também toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Para participar com dúvidas, dicas e sugestões, envie um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Karen Alcântara, gravação e montagem João Nilo e Genar Silva, supervisão e edição de Sandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Aura Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.